Bem-vindos a um episódio do Enquanto Não Tenho um Podcast. Não é mais um, é um episódio, porque é um episódio mesmo bom. Vai ser um episódio que vos vai colorir o dia, vai trazer-vos a força que vocês precisam para tomar decisões, para impor limites aos vossos colegas. Nomeadamente aqueles que dizem assim, do nada, mandam uma mensagem a dizer assim, estás bem, Renato? O meu amigo Renato, no outro dia, mandou uma mensagem a dizer, estás bem? E a minha reação foi pânico. Foi, porquê que eu não havia de estar bem? Porquê que ele me está a perguntar se eu estou bem? Será que ele sabe alguma coisa que eu não sei? Será que alguém morreu? Será que ele está à espera de uma reação minha à morte de alguém? Que ele já sabe e eu ainda não sei? Fiquei mesmo nervosa e fiquei muito defensiva. E o Renato respondeu, eu só queria saber mesmo se estavas bem. Em que mundo é que nós vivemos, em que estamos sempre neste constante, depois eu e o Renato íamos a conversar sobre isso, neste constante estado de alerta? Alguém pergunta, estás bem? E a minha reação é logo, cérebro a mil, tipo, será que alguém morreu? Será que não sei o quê? Será que algum amigo meu está a passar um mau bocado? Houve um acidente, deve ter havido um acidente, ele está a sondar-me para saber porque, se eu estou bem, se não estou bem. Pronto, acho que devemos mandar mais mensagens amorosas destas, só perguntar se as pessoas estão bem, ou então não. Porque vai gerar ansiedade e a verdade é que nós estamos pessoas cada vez mais malucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enquanto não tenho um podcast, vou falar aqui sobre um assunto que vai acontecer. Eu ainda não posso revelar mais nada, mas vou começar a levantar o véu para quem ouve. Eu nem vou pôr isto nas redes sociais, isto é mesmo só uma cena nossa. É secreta, isto é muito secreto. Não podem ouvir isto ao pé de ninguém. Portanto, se tiverem a ouvir isto ao pé de alguém, batam a pessoa em um estalo e saiam. Saiam à bruta. Vai haver um festejo do Enquanto Não Tenho um Podcast. Muito, muito em breve, ok? Eu quero que as pessoas que ouvem o Enquanto Não Tenho um Podcast, a Norte ou a Sul, me enviem uma mensagem a dizer se há mesmo até interesse em vir a Lisboa. Vai ser em Lisboa. Um dia mais tarde, se tudo correr bem, será no Porto, Beja, Faf, Bulicame, em vários sítios, Coimbra, Aveiro, Aveiras, na estação de Aveiras. Mas até lá vai ser, olha, vai ser aqui em Lisboa e eu gostava muito de ter, ainda não vou revelar quantos ouvintes desta família é que vão estar presentes, mas gostava de contar com pelo menos alguns habituês, isso fazia mesmo parte dos meus planos mentais, mas há aqui uma questão que é, muitos habituês ouvem o podcast a Norte. Eu arrisco-me a dizer a maior parte dos habituês ouvem a Norte, alguns em Lisboa, mas mais a Norte. Por isso, enviem-me uma DM, deixem-se de merdas, parem de se fazer difíceis, de ai, não vou mandar DM, porque isso fará de mim estúpido, fará de mim fã, fará de mim não sei. Não há isto entre nós. Mandem uma mensagem a dizer, olha, eu tenho mesmo interesse em ir, e pronto, e quando eu puder... Vou anunciar e vou revelar mais sobre isso, mas ao menos eu gostava de ter essa noção de pessoas a Norte que estão dispostas a vir um dia a Lisboa para esta celebração. Eu não vou pagar estadia, tenham isso em conta, mas pronto, é uma coisa que eu gostava que acontecesse por gostar tanto de vocês. Bom, mas também se não fazemos só com a malta de Lisboa, que também sabe fazer festa, não tanto como a do Norte, mas também é boa. Enfim, eu esta semana deparei-me com um conceito que eu nunca tinha ouvido falar e deixou-me a refletir. Ouçam, principalmente quem é trabalhador independente, quem tem contrato, pode ir para o c... Estou a brincar, contrato é bom. Oi, enganei-me. Era isso.
Correia da manhã.
Quem nunca se enganou que atira uma primeira pedra. Uma primeira pedra. Hoje, no Correio da Manhã, quase 10 mil empresas foram notificadas por terem falsos recibos verdes. No outro dia, uma amiga minha mandou uma mensagem a falar disto. E eu disse, o que é que são falsos recibos verdes? Eu estava a pensar, será que eu já passei um falso recibo verde? Tipo, eu falsifiquei um recibo verde? Como é que isso é possível, fazer isso no portal das finanças, falsificar um recibo? Mas não, basicamente o recibo verde tem a ver com pessoas independentes economicamente... trabalhadores independentes, aliás, não são pessoas independentes. Trabalhadores independentes economicamente dependentes, ou seja, prestadores de serviços que prestam 80% ou mais da sua atividade a uma única entidade. Basicamente, eu estou a ler exatamente o que estava na notícia que eu vi, isto é plágio. Cruzamento de dados da Segurança Social permitiu identificar falsos recibos verdes, quase 10 mil empresas foram notificadas para os integrarem como trabalhadores, têm até 16 de fevereiro. É muito pouco tempo, eu não sei como é que as empresas vão fazer isso. Se vão despedir, se vão... Pá, não faço ideia. Eu acho que nunca tive... Eu não recebi nenhuma notificação, porque eu, durante muitos anos, tive contrato, durante praticamente, sei lá, 9 anos, tive contrato de trabalho, já estava efetiva nos quadros de uma empresa, mas decidi ser trabalhadora independente. Decidi ter uma vida mais precária. Mas eu acho que não presto 80% ou mais da minha atividade económica a uma única entidade. Ou presto. Se calhar presto. Não sei. Não, não presto, não presto. Agora estava a dizer que eu não prestava. Eu não presto. Mas... Bom, agora as empresas estão lixadas. O que é que vão fazer em relação a isto? Vão ser seres humanos mais íntegros com os seus trabalhadores? Não sei. Pronto. Hoje tive uma... Eu ando ultimamente a ter insónias, mas não são bem insónias, porque eu não fico acordada a noite toda. É aquela dificuldade antes de dormir, que eu há muito tempo que não tinha. Eu tenho de vez em que estes episódios, mas não... aliás, como é que eu hei de explicar? Quando eu estou em fases mais equilibradas, ou seja, fases em que descanso mais, lá está, depois isto é uma bola de neve, ou que faço yoga. Quando eu faço yoga... pá, durmo que nem um anjo, e depois estou com as técnicas todas de meditação e lá, lá, lá. Eu estou sempre a falar disto e não volto, mas pronto, já estou a voltar pelo menos a fazer exercício, uma coisa de cada vez, e estou a voltar aos poucos a meditar, mas a meditação é muito boa. Eu estou com uma resistência péssima na meditação. Eu sei que não se avalia assim a meditação, porque estás a experienciar e estás a fazer o melhor que podes, mas é inevitável para mim, com a minha inteligência emocional de momento, não comparar coisas que eu já tive mais facilidade e que agora não tenho. Por exemplo, há pessoas que têm em mente que meditar é não pensar em nada e estás ali, depois quando pensam noutra coisa, porra, já perdi tudo. Não, a meditação é, estás a meditar, vais ter um pensamento, vais ter outro, e depois voltas à meditação, depois tens outro, o importante é estar sempre a voltar, depois isto vai sendo um treino do cérebro. Mas eu estou a ter muita dificuldade em voltar, eu esqueço-me de voltar. Eu não sei se vocês às vezes estão a pensar, ok, vou meditar. Eu respiro pelo nariz sempre, mas aqui não vos quero ofender os ouvidos, não vos quero causar danos auriculares. Mas eu, quando estou com o cérebro mais acelerado, de repente já estou a pensar em bué das cenas, depois penso, ah, ok, esqueci-me que não queria pensar, e volto à respiração. Depois de repente já estou a pensar, ah, não sei o quê, e o episódio, nananã, e quando o Osiris tenho de falar com ele, nananã. Isto foi os meus pensamentos ontem. E depois, ah, pois é, tenho de meditar. E volto à respiração. E nisto, pá, ontem passou-se tipo 2 horas, em que eu estava sempre a voltar e eu fiquei, já estava a ficar desesperada. E eu sei que não é suposto. E depois, quanto mais eu quero dormir, mais desesperada fico. Eu estava mesmo cheia de sono e não conseguia adormecer. Eu sei que isto é um fenómeno que acontece a muita gente, que é quanto mais cansados estamos, mais dificuldade temos em adormecer. E depois junta-se aqui outro facto, que é, como eu tenho um bebê, que há noites em que ele dorme mais do que outras, naturalmente, e tem estado em noites que acorda mais vezes, ele dorme, mas acorda mais vezes. Eu estou sempre naquela de também, se eu adormecer agora, ele vai acordar daqui a nada. Agora eu vou-me virar para o outro lado, ele também vai acordar daqui a nada. Estou sempre quase a pensar, tipo, nem vale a pena adormecer porque ele vai acordar daqui a nada. E, o que é um pensamento muito irracional, que só faz sentido porque eu não medito. Porque se eu tivesse a meditar, nada disto aconteceria. Eu quero ligar ao Joel. O Joel é bom para falar de ansiedade. Eu adoro falar de ansiedade com o Joel. O Joel hoje esqueceu-se de um dígito. Joel, não me deixas mentir. Vamos lá ver. Ok. Estou só a passar o número do Joel para aqui. Eu sei que já devia ter o número do Joel guardado, mas às tantas isto é o quê? Por exemplo, o Joel era uma das pessoas que eu queria que viesse. E o Joel não é de Lisboa. Será que ele vem? É uma pessoa que eu acho que vem. Porque ele já me disse que é uma pessoa que gosta muito de arriscar. Que é o... O Kim. Ai, desculpem. Estou mesmo aqui com o reino. O Kim. Que agora é o Kim Possible. Sabem? Também é um hábito aqui do... Estaminé. Estou a digitar. Como é que se diz? Não é digitar que eu queria dizer. Então, eu estou a ligar para outra pessoa. Não? Não.
Maria.
Joel, meu lindo. Estás bem?
Estou. E tu?
Também. Eu estou muito feliz por estar a falar contigo. Mas é verdade que deixaste menos um dígito.
Deixei. Ok, desculpa. Era do sono.
Eu percebo, eu também estou com sono. Estamos de igual para igual. Olha, antes de falar do tema, eu quero falar contigo sobre um assunto muito sério. Que eu estou aqui a fazer um levantamento de interesse. Que é, eu já estive a dizer no início do episódio, isto é um segredo ainda nosso, eu nem vou pôr isto nas redes sociais, nada, é só mesmo para quem ouve o podcast. Vai haver um festejo do Enquanto Não Tenho Podcast, ok?
Sim.
Pronto, e vai ser em Lisboa.
Ok.
Isso é um turn-off?
Opa, eu não adoro Lisboa, mas.
Mas para ti, mas então tu não vens?
Não, eu vou. Se puder, eu vou.
Ok, pronto, é só para saber. É que eu estava. Imagina, eu agora vou fazer em Lisboa e eu conto um dia, se isto correr bem, fazer também a Norte, a Sul, pá, isso é o meu plano, mas agora o primeiro vai ser em Lisboa. Eu gostava imenso que tivessem cá alguns habituês, mas a maior parte, ou grande parte, são do Norte, então eu estou aqui a tentar. Recolher disponibilidades.
Pois, eu, para mim é mais fácil porque, pronto, até Lisboa são pai 2 horas.
2 horas?
Quem é do norte? Sim.
Mas espera, mas.
É um bocadinho mais difícil.
Pois é. Mas pronto, olha, para já é assim e depois logo se vê o que é que a vida nos traz.
Quem quiser mesmo, vai. Arranja maneira.
Pois, exato. Mas eu também não quero que vocês sofram, não é? Eu estou sempre preocupada aqui com esta família que está tão linda. Mas pronto.
Eu concordo.
Eu também concordo. Estamos aqui a falar hoje de. Eu ando com insónias. Não são bem insónias, é dificuldade em adormecer, porque eu depois, quando adormeço, durmo. Naturalmente. E eu quero-te perguntar se também tens ansiedade de insónia, que é, já vais para a cama a pensar: será que vou ter uma insónia? E depois. Isso é zero racional, porque se tu fores com esse pensamento, mais facilmente vais ter uma insónia, porque já estás ali em ansiedade. Como é que tu. Fazes, se isto acontece, não acontece, fala-me sobre isso. Eu hoje disse que tu és uma pessoa bem fixe para falar de ansiedade, eu curto bem de falar de ansiedade contigo.
Opá, olha, eu tenho. Pai, não sei se isto é senso comum ou não. Há uns vídeos no YouTube que, pá, aquilo é bom para dormir, que é 437 Hz, acho que é assim.
Ah, eu já fiz isso, eu já usei esse som também.
Opá, aquilo é bom.
E tu adormeces?
Sim. Posso demorar,
Ok.
mas consigo sempre adormecer.
Olha, isso é bem fixe, é grande dica. Eu tento a meditação, era o que eu estava a dizer. Há fases, lá está, eu acho que tem sempre a ver com a fase da vida em que tu estás. Há fases em que, quando eu estou tipo a fazer yoga, a meditar e não sei o quê, não, isto não me acontece. Mas depois é um ciclo vicioso. Eu agora estou a tentar meditar, mas está a ser mais difícil concentrar-me e essas coisas todas. Mas isso é um bom truque, isso não depende só do teu cérebro, depende também de um fator externo que pode ser uma ajuda.
Ah, pá, sim, eu acho que, pronto, pá, para quem tem, assim, pá, se calhar isto, para ser uma cena mais séria, eu acho que, pronto, isto já não deve resultar e acho que vamos procurar sempre ajuda, porque
Claro,
não
sim.
conseguir dormir assim constantemente durante muito tempo também acho que não é, não deve ser bom e não é saudável.
Claro que não. O sono é mesmo muito importante.
Sim, e acho que, pronto, serve para, pá, uma vez por entre outra. Assim, se faz mais, por exemplo, nós na faculdade temos muito, muito essa coisa. Pelo menos eu, que sou uma pessoa muito mais produtiva à noite,
Pois.
tenho que quebrar ali aquela hora. E ir dormir é assim um bocado chato, então ajuda-me a relaxar e ajuda-me a desligar um bocado das coisas.
Olha que
Mas
fixe.
se for uma coisa mais séria, acho que pronto, aí acho que já não.
Aí tens de procurar mesmo ajuda.
Se quiserem só, sim. Tipo, ajuda-vos mesmo a relaxar. Mas também estão aqueles, para quem tem iPhone, eu não sei se os Androids são assim ou não, mas para quem tem iPhones, o iPhone tem uma... Como é que eu te explicar isso?
Funcionalidade, será?
Ter, sim, uma funcionalidade que é meter sons. Dá para meter som do mar,
ah, é?
Sons de pássaros também, acho que sim.
E há aquelas apps também de... É quase controle do ciclo de sono. Que
nunca usei.
Eu usei uma altura que põe uma musiquinha para tu adormeceres, depois faz mais ou menos o teu sono, tipo, para não sei explicar, tipo, os teus níveis, se estás em sono profundo, se não estás, quantas horas é que vais dormir, também há essa aplicação.
Mas isso funciona mesmo?
Pá, eu acho, eu quando usei, já usei há muitos anos, e a mim criava-me certa ansiedade, tipo, porque eles põem uma musiquinha para tu adormeceres, mas tu sabes quantas horas é que tens para dormir, está sempre lá a aparecer, tipo, quantas horas é que tu ainda tens para dormir, e isso não me dá muita paz.
Depois quando, quando contamos as horinhas para dormir, é sempre aquela coisa.
É tipo, agora só tenho tipo 7, agora tenho 6, depois ficas ainda mais estressado.
Os despertadores do Android, porque o Android diz, tu metes o despertador e aquilo diz, a tocar dentro de
4 horas. Eu tenho Android, sim senhora. Diz assim, eu vou pôr agora. Agora eu vou pôr. Alarme definido para... Ah não, isto aqui, calma. Porque eu pus há 2 dias. Definido para daqui a 5 horas e 51 minutos. Já, diz-te mesmo até os minutos.
Isso desperta muito a minha ansiedade.
Mas é que a cena é que eu também já conto. Agora não tanto, mas quando eu tinha de acordar muito cedo, eu contava sempre, e agora só tenho não sei quantas horas. E isso também é um fator para tu demorares mais tempo a adormecer. É uma merda.
Quando tenho frequências ou quando tenho exames, eu conto muitas horas.
Para dormir?
E depois, sim.
E depois?
Eu penso, eu tenho que ir dormir porque só tenho, sei lá, 4 horas para dormir.
Mas espera, tu
Mas
és
depois penso,
muito.
Depois vou acordar.
Tu és mais notívago? És mais, tipo, és lunar. Agora eu gosto de dizer lunar. Há pessoas que são mais solares e outras que são mais lunares. Tu és mais lunar?
Eu sou bem produtivo à noite.
Olha, mas isso não tem de ser mau. Mas apanhas sol, certo?
Ah, sim.
Não, porque também é bom. Eu de repente agora sou preocupada com a saúde mental, mas é bom também. Há pessoas que só estão mesmo acordadas à noite e depois sofrem um bocado por não estarem a apanhar sol.
Não, por norma eu. Opá, eu sou mais produtivo, mas depois eu, como tenho que acordar de manhã, então,
Pois
pronto.
é.
Isto dava para ser e funcionava bem quando eu tinha aulas à tarde.
Pois.
Porque só tinha aulas às
Ah,
2 da
agora só
tarde,
tens de
então.
manhã? Tu estás em que ano?
Eu estou no último.
Está quase.
Estou no terceiro.
Mas tu vais continuar a viver aí no norte? Tu moras onde mesmo? Desculpa, estou sempre a perguntar, mas é que tu estavas a viver em Espanha e agora não me lembro onde é que
Castelo Branco.
Castelo Branco. Tu vais continuar em CB ou vais para outro sítio?
Eu quero fazer mestrado em Coimbra,
Ok.
mas tudo depende de como isto for.
Aí, mas também calma, Castelo Branco não é assim tão longe de Lisboa.
Não, são 2 horinhas.
E tipo, não é como se vivesse, sei lá, em Paredes de Cor. Aí
É que eu disse, para mim é bué fácil e estou a falar um bocado. Obviamente, quem está em Lisboa, pronto, está lá,
Pois,
é
exato.
mais, mas estou a falar de um lugar privilegiado.
Pois estás.
Quem é do norte ou quem é do. Mais do sul, está um
Aí está
bocado
mesmo
pior.
lixado,
Ah, pá, mas vocês também vão a concertos. Toda a gente se mexe para ir a concertos em
Exato.
Lisboa. Portanto, acho que está equiparado.
Opa, espero que sim. Porque eu, imagina, eu gostava, eu não posso ajudar, vá, imagina, com estadias ou com coisas assim, mas eu gostava é que quem começou desde o início estivesse presente. Eu agora a fazer tipo manipulação emocional a quem está a ouvir. Não sei, não sou de intrigas, eu não vos posso dar nada, mas venham. Mas sabes, tipo, há pessoas que já ligaram tantas vezes, já deixaram o número tantas vezes, que eu até vou sentir-me tipo sem um membro quase se essas pessoas não estiverem lá. Tipo tu.
Acho que essas pessoas só vão. Acho que essas pessoas só vão se não puderem mesmo. Eu só vou se não puder.
Ok.
Mesmo.
Tá bem. Então, olha, obrigada
Tipo, se
por.
for durante a semana e tiver uma sequência.
Pois. Eu ainda não sei exatamente. Pronto, ainda há muita água pela barba, ainda há muita coisa aqui a ser feita, mas assim que eu souber, eu vou anunciar. Fica atento, João.
Ok,
Tá
boa.
bem?
Essa notícia alegrou o meu dia.
A sério? E opa, mas é que, imagina, o que eu estou a pensar vai ser uma cena bué fixe, mas pronto, eu já estou aqui entusiasmado, é melhor estar calada. Está bem, beijinho.
Desperta muita ansiedade.
Yeah, exato. Eu de repente estou a fazer grande teaser e depois no momento é tipo, ah, é só isto, Maria. Sabes, quando as pessoas fazem bué suspense e depois é uma merda.
Yeah, e depois na noite anterior eu não vou dormir porque vou estar ansioso.
Mas pensa, lá nessa festa, de certeza que vai haver bué da gente ansiosa. Tipo, eu não conheço quase uma pessoa que não tenha ansiedade. Pensa, tipo, não estás sozinho. Mesmo que tenhas ansiedade, não estás sozinho. Depois eu agora, a propósito do teaser, eu quero contar uma coisa. Já agora comentas comigo, se quiseres. Eu no outro dia pus no TikTok uma história, no Instagram também, mas no TikTok resulta bué aquela cena depois parte 1 e parte 2, sabes?
Sim.
Pronto, eu pus a história do parque infantil, do episódio anterior. Quem não ouviu, ouça, porque eu não vou estar agora a explicar. Mas pus parte 1 e parte 2. E acabou. E houve pessoas lá a dizer, avisem-me quando for a parte 3, que era a parte 3. E eu pensei, será que esta história é tão desinteressante que eles pensam que ainda não acabou? Sabes?
Pois foi, eu cruzei-me com estes TikToks. É que eles têm bué likes.
E há, mas imagina, eu acho que tem, porque as pessoas estão na expectativa que aquilo tenha um desfecho que não teve. Eu acho que as pessoas pensam que eu fui bater à educadora ou que houve um confronto e não houve.
Houve porrada.
Então está boa gente, não é muita gente, mas mais do que uma pessoa a dizer parte 3, quando houver a parte 3 avisa e não sei o quê. Eu vou pensar, mas não há parte 3, tipo, agora como é que eu vou simular uma parte 3?
Eu acho que é porque o TikTok tem boa aquela cena de tudo é feito por partes. Eles não conseguem.
Yeah.
Acho que quase ninguém consegue meter um vídeo de uma coisa e fazer só esse vídeo.
Yeah, é verdade. Mas eu agora estou...
As pessoas estão sempre à espera de mais.
Pois é. Mas eu também me prendo bem a esses vídeos. Tipo, há boas histórias. Agora, não sei se já viram uma trend no TikTok que é aquelas conversas por WhatsApp.
Não,
ok. Na minha For You está a aparecer imenso que é histórias, tipo, como se fosse tipo, uma telenovela ou uma história que aconteceu mesmo através de conversas no WhatsApp. Tipo, tu mandas uma mensagem a dizer estás com o meu marido e ela, quem é o seu marido? E depois é tipo, tu pensas, o que é que vai sair daqui? E isso também tem bué parte e eu fico bué presa. Eu fico a pensar, pá, eu quero imenso saber o que é que aconteceu a seguir.
Eu vejo bué filmes no TikTok. É horrível.
Filmes?
Sim, depois, ou sei lá, um episódio de uma série qualquer. Eu vi bué episódios dos morangos que davam-me spoiler e eu ia ver. E aquilo tinha para aí, sei lá, 75 partes.
Era mesmo episódios inteiros?
Já. Yeah.
Olha, nunca vi.
É tudo cortado para aí, sei lá. No minuto.
Claro.
E depois que andar, aquilo obriga-te a ir ao perfil, obviamente, da pessoa e depois aquilo aumenta o engajamento, pronto.
Sim.
E pronto, eu andava a ver coisas assim, às vezes ainda vejo.
Ai, que cena! Isso eu nunca vi, por acaso.
Aquele filme do... Eu não sei o nome, mas que é o Tsunami.
Ah, já vi.
Pronto, eu vi muito desse filme através do TikTok.
E depois não consegues parar, estás ali tipo viciado, e ai, ai, ai.
E depois eu vejo TikToks para adormecer. Isso também não ajuda nas insónias.
Pois
não
eu...
façam isso.
Sabes o que eu faço? Já há uns meses, ou, aliás, há mais de um ano até, deixo o telemóvel fora do quarto.
Ai, não consigo.
Vai, eu percebo. Mas é que assim eu não caio na tentação. Tipo, desligo mesmo o cérebro, estás a ver?
Sim, há muita gente que dá essa dica.
Não, aliás, eu não desligo o cérebro porque na realidade...
É uma dela.
Exato, porque o TikTok estimula-te imenso... Essa parte mais curiosa e desperta-te.
Sim, depois é do género, tu estás a ver e pensas, sei lá, são 2h45
uhum.
E tu pensas, ok, às 3 paro. Mas depois estás num loop tão grande.
Ah, mas tu pões tipo um objetivo.
Sim, mas depois dou por mim e já são tipo 3h02, então eu penso, ok, às 3h10. Depois passo às 3h10.
Eu estou presa na parte que tu estás acordada às 3 da manhã. Isso para mim é impensável.
Eu tenho.
É que eu tenho insónias às 9 da noite.
Ah, ok. Não, eu não sei se... Eu tenho insónias mesmo de tardias.
Ah, ok. Eu nem sei se às 9 da noite se qualifica como insónia. Porque se calhar eu nem estou pronta ainda. Eu às vezes penso, estou farta deste dia. Tipo, já está bom. E vou para a cama. Se calhar o problema é que eu ainda não tenho sono. Tipo, às vezes vou para a cama. Ontem eram 8h55.
Mas eu acho que isso é bom. Tipo, tu obrigaste a ir, eu acho que é melhor.
Epá, mas depois estás ali a fritar porque não dormes.
Sim, mas eu acho que é melhor fazeres isso, porque se tu fores, quando não tens... só quando tens sono tu vais estar sempre a adiar e vais acabar por ir boa tarde.
Pois, já, também é verdade. Porque nunca... Aliás, não tão cedo vai-te dar mesmo aquele sono que te obriga a ir para a cama.
Sim, mas 9 da noite é muito cedo.
Se calhar encontramos aqui o meu problema. Pá, olha, temos ao telefone há 14 minutos, isto já é ridículo. Joel, gostei muito de falar contigo, okay. Como sempre. Fica atento.
Já tinha saudades.
Eu também, juro, já tinha mesmo. Por isso é que eu estava a dizer que é importante para mim que tu venhas. Mas claro, que quem não tiver disponibilidade eu percebo perfeitamente. Mas fica aqui só o meu desejo e a minha manifestação para o universo. Joel, obrigada, beijinhos.
Nada, beijinhos.
Vou desligar. Tchau. Agora vamos ligar à Inês, que no último episódio disse assim... Ah. E eu... Não, ela disse assim, é urgente. Eu achei boa graça. E depois ela disse... Não atendeu. Não disse nada.
Olá, Maria.
Inês, tu achas isto normal?
Epá, é mesmo urgente. Desculpa, da outra vez também era.
Mas... Pois, era tão urgente que nem atendeste.
Desculpa.
Mas tu nunca ligaste para aqui, pois não?
Não.
Nunca deixaste o número?
Não, não.
Então porquê que tiveste esse impulso agora? Ou começaste só a ouvir há pouco tempo?
Porque, não, já tinha ouvido, mas entretanto deixei e agora voltei.
Ei, então, cagaste mesmo para mim, odeias-me.
É verdade, desculpa, eu sou um bocadinho de fases.
E aí, eu percebo.
Agora ouço-te muito, depois deixo-te ouvir.
Ei, como é que eu vou fazer para te conquistar? Como é que eu faço para te ter...
Não sei, é difícil.
E aí, tu és uma pessoa bem difícil, mas olha lá, tu és de onde?
Santarém
é perto de Lisboa.
Lá perto, é mais ou menos.
Mas que zona? Eu conheço bem Santarém.
Benavente.
Conheço. Então, Benavente ainda é mais perto de Lisboa.
É 40 minutos mais ou menos. Yeah.
Pronto. É pertinho. Olha, tens ansiedade? Padeces disso?
Sim. Pronto. Bastante.
Eu adoro.
Tipo... terapia, estou mais calma, mas.
Fazes terapia? Portanto, fazes terapia?
Estou numa. Claro.
Ok.
Todas as semanas. É que nem é de 15 em 15, é todas as semanas.
Isso é bem fixe. Isso é bem... Mas que tipo de ansiedade é que tu tens? Consegues dar alguns exemplos? Isto é terapia também, nós aqui fazemos sempre um pouco de terapia.
Não, imagina, depende muito da fase de vida que estou.
Yeah, é verdade.
Estou numa fase que muita mudança, muita coisa ao mesmo tempo, cria-me assim, não durmo, fico ali a panicar, depois sou uma pessoa que, sou muito exigente comigo própria.
Olha,
então à mínima coisa entra ali
em stress. Yeah. É que nem de propósito é que disseste o tema, nem fui eu. Portanto, já temos aqui uma ligação que te vai fazer nunca parar de ouvir o podcast. Porque eu estava a dizer isso exatamente, porque dependendo da fase da vida em que eu estou, tenho mais dificuldade em adormecer do que outras. Porque...
eu consigo adormecer, mas durmo tipo uma hora. Durmo uma hora, acordo, como se o mundo estivesse a acabar, e pronto, okay. Não durmo mais.
Sim, percebo. Eu hoje estava a dizer que ando com dificuldade em adormecer, mas depois quando durmo, mas às vezes estou ali em pensamentos, sabes, que nunca mais acabam, e depois tu tentas desviar-te dos pensamentos, e depois começas a ficar mais estressada porque, sabes, porque não dormes.
Depois crias todo um drama na tua cabeça de coisas que ainda não aconteceram e que tu achas que vai acontecer e que vai correr tudo mal e que a tua vida é uma merda e que vai o mundo acabar, pronto.
Pronto, foi a Inês que disse, e aí Inês de repente para tudo cá para fora.
É isto. Por exemplo, agora segunda-feira vou trabalhar para a Espanha, então estou todo um stress.
Mas é um trabalho novo?
Não, já estou neste trabalho que há 7 meses, fui trabalhar para a Póvoa de Varzim.
Ah, estás sempre a mudar de sítio?
Pois, enquanto estou assim, tipo, em formação, sim.
Então, mas em Espanha vais estar quanto tempo?
Vou estar até julho.
Ah, então claro que estás ansiosa, mas calma, há aqui uma coisa que na minha terapia sempre me disseram e mesmo... sei lá, noutros sítios, que é a ansiedade é boa quando é para preparar, ou seja, aqui é uma ansiedade que tu sabes o porquê, tu sabes porque estás ansiosa.
Sim, a questão é, tens que conseguir controlar essa ansiedade, porque acabas por sofrer por antecipação.
Yeah.
E aí está, crias os tais problemas que não existem.
Mas tu estás a criar muitos cenários na tua cabeça, tipo cenários de que vai correr mal?
Não é a questão de correr mal, claro que tenho aquele medo, aquele receio, acho que é completamente normal, mas é a questão de, eu já corri este país de uma ponta à outra, mas nunca estive fora do país, é uma cultura nova, por mais que seja a Espanha que é aqui ao lado.
Sim, claro.
É uma cultura nova.
Mas fala espanhol, por exemplo?
Não, tive agora um mês de formação de espanhol e
pois
é o mesmo que não ter tido quase.
Pois já, isso é uma mudança muito grande. Sí, hablas un poquito. Podemos hablar em espanhol. Eu tive também 2 anos de espanhol, mas olha, não me lembro de quase nada.
Pois.
É uma...
Parece simples, mas não.
O que é um bolígrafo?
É uma caneta.
Vês? Já sabes falar espanhol.
Pronto, está perfeito.
Porque o portunhol diz caneta. Percebes?
Exatamente.
Aparcar el coche é o quê?
É estacionar, não é?
Claro.
Acho que sim, pronto.
Não diz estacionar el carro.
Mas nem isso vou poder fazer, estás a ver?
Não vais ter carro?
Não, carro vou, não tenho a carta, porque fico sem ela.
Ficaste sem carta? Tu és uma delinquente.
Sim.
Mas foi por álcool?
Foi.
Oh, Inês! Mas, ficas sem, mas ficaste mesmo... Vais ter de tirar a carta outra vez?
Não. Ah. Em março já tenho.
É que há pessoas que eu conheço que tiveram de tirar a carta outra vez. Portanto, tenho cuidado com isso.
Não.
Já, olha, já mas quando estás nessas fases de... Imagina, na fase de gostar mais a adormecer, tu tens alguns truques para mudar isso? O que é que tu fazes?
Não consigo mesmo fazer nada. É muito difícil para mim mesmo.
Paralisa-te mesmo?
Sim. É muito difícil.
Tipo, saíres desses pensamentos?
Sim.
E já experimentaste fazer... Agora de repente sou eu a dar sugestões. Já experimentaste tipo fazer coisas relaxantes, tipo meditação, ouvir meditações guiadas?
Ai, não dá, Maria. Não. Não dá. Eu sou demasiado acelerada para isso.
Yeah. Mas olha, eu digo-te uma coisa. Eu dou a cara, porque eu sempre disse... Eu sou uma pessoa acelerada, atenção. E ainda sou...
Ninguém diria.
Mas estás a ser irónica?
Claro.
Mas é que às vezes acho que já passo tanta calma e tranquilidade.
Não, Maria, não. Esqueci isso. Estás a enganar-te a ti própria.
Ai, caraças. Mas é que isso tem a ver com... Imagina, eu desde que comecei o podcast, isto é muito importante dizer, eu desde que comecei o podcast, eu não faço yoga. E há fases da minha vida em que eu faço bastante.
Olha, mas eu digo-te que... Eu ir para o trabalho, ouvir o teu podcast, tem-me ajudado muito.
Com a ansiedade?
Para o trabalho, sim. Oh. Tipo, quando eu estou mais estressada, meto a dar e, tipo, às vezes viajo um bocadinho, é? Já não te estou a ouvir.
Mas, pois é, normal.
Mas ajuda muito, sim.
Mas é que é isso, eu acho que tu descreveste agora bem a cabeça de uma pessoa com ansiedade, quando está muito ativa essa ansiedade, que é difícil tu concentrares-te numa coisa.
Sim. Tu tentas e estás ali 5 ou 10 minutos, mas quando estás por ti já estás...
Mas também depende da fase de vida. É o que eu estou a dizer. Eu em fases em que eu fui para o yoga e comecei neste caminho mais tipo espiritual, vá, precisamente por ser muito acelerado. Eu pensei, eu preciso mesmo ter mais calma, senão qualquer dia tenho um ataque cardíaco. E quando eu faço yoga...
Funciona para ti?
Funciona bué. E agora estou em negação. Não é bem em negação, mas parece que não tenho tempo para isso. Mas é estúpido, porque quando eu começo a fazer, percebo que consigo arranjar tempo. É mesmo um ciclo vicioso, sabes? Estás no comboio?
Estou em Coimbra. Agora para Vila Franca de Xira.
Mas tu ficas confortável em falar ao telefone em público?
Sim.
Ah, ok. Pronto. Então, quanto mais ansiosa estás, mais ansiosa estás. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? Se tu conseguires arranjar aí uma forma de sair um bocado da tua cabeça, acho que... Eu estou a falar para mim também. Porque eu neste momento também estou numa fase mais ansiosa e que...
Aí está. Eu já tentei arranjar mil e uma formas... Mas olha, exercício e ginásios e coisas não é para mim, está fora de questão.
Mas yoga já tentaste?
Ansiosa. Não. Só de pensar fico mais ansiosa.
Mas é que eu era assim, eu juro, eu pensava... Houve, a primeira vez que eu fui uma aula de yoga experimental, eu tive ataques de riso, eu parecia uma estúpida. Porque eu pensava, estou-me a mandar respirar, tipo... Quer dizer, eu não sei respirar. Eu estava mesmo a levar aquilo a gozar. Mas houve uma altura em que eu atingi mesmo um limite... Que depois eu pensei, ok, respirar é assim. Entendes? Tipo, depois começou a fazer bué sentido.
Ok.
De repente parece que eu estou aqui a pregar, tipo...
Vou dar uma oportunidade.
Juro-te que eu acho que muda bué.
Vou ver se em Espanha, os espanhóis também fazem esse tipo de coisas.
Yeah. Eu estou a gostar bué do barulho do comboio. Parece que estamos a fazer viagem contigo, sabes?
Sim, pronto. Agora vamos até Vila Franca de Xira.
Mas... Porquê?
Para a semana... Ai, merda. Ai, desculpa.
Podes dizer merda.
Ai, peraí, que sou a perco... Ai.
Ela está a perder o comboio, agora eu não quero desligar. Até eu... Não precisas de falar. Eu só quero saber o desfecho desta história depois tu perdeste o comboio ou não. Será que Inês perdeu o comboio? Não saiam desse lado para perceber e saber tudo sobre o desfecho desta história. Que
ai, merda, tem... vou entrar na... aqui, já está.
Mas porquê que tu estavas a perder o comboio?
Porque estava um bocadinho longe. Estava na conversa contigo.
Já viste, não consegues mesmo concentrar em nada, tens mesmo ansiedade.
E não... Ai, a porta não abre.
Eu acho que vais perder o comboio. Estou com um feeling.
Já
ok. Então a história correu bem, um aplauso para a Inês, ela é uma vencedora. Eu gostei desta adrenalina.
Ai, eu não.
Pois não, agora
estou a suar.
Mas eu acho que é bom conteúdo, sabes? Tipo, para ti pode ser mal.
Mas, pô, eu estou na primeira classe e está, tem a ligação para a segunda, não tem? Estou a falar contigo como se estivesse a falar com uma amiga
então, minha. Então, e somos. Mas o que é isso?
Isto o quê?
Estás a dizer, a primeira classe tem ligação o quê?
Para a segunda.
Ah, mas tu não podes ficar na primeira? Ah, tens o bilhete.
Achas que eu vou viajar na primeira, Maria?
Tu és a Inês. Toda a gente sabe disso. Ah, eu ia dizer uma coisa que também me acontece, bué. Não sei se é relatable. Tu lembras-te de ver televisão e só estás a ver televisão?
Sim, só estou a olhar. Não estou a ver.
Não, mas tu não te lembras quando eras pequena, tu estavas mesmo a ver.
Estava mesmo a ver?
Imagina, como é que eu tenho de explicar isto? Eu às vezes via séries e estava mesmo super atenta sempre à série. Estava mesmo dentro desse mundo. E às vezes, quando eu estou mais ansiosa, é muito fácil eu cagar para o que estou a ver.
Sim, isso é o que me acontece sempre. Eu penso, pronto, vou ver isto. Eu consigo dizer que já vi mil e uma séries, me perguntares alguma coisa sobre elas.
Não. Estás a perceber, é isso? Mas houve uma fase na nossa vida em que nós, quando víamos, víamos a sério.
Sim, mas aí está, é quando tu não tens, ou seja, quando és criança, a tua cabeça não está...
Está no momento.
Quer dizer, hoje em dia já há muitas crianças a sofrer muita coisa, mas na minha altura...
Yeah, no meu tempo...
muito velha, estás a ver?
Tens que idade?
Tenho 26.
Ok. És velha.
Estou perto dos 30. Na minha altura, sim. Não havia problemas à minha volta. Eu achava eu que não havia. Agora, sim, que faço terapia, percebo que havia.
Claro, mas é sempre assim. Mas na altura tu não tens essa consciência, porque é a realidade. Exatamente. E as crianças têm um cérebro imaturo que vivem só no momento. Mas pronto, olha, gostei muito de conhecer, Inês. Espero.
Maria, para de mentir, Maria.
Eu não minto, só digo a verdade. Nada mais que a verdade. Mas deixa o número mais vezes. Tu parece que estás dentro de uma máquina de café. Há muito esta cena de quem está a ouvir, às vezes parece que está dentro de uma máquina de café.
É só o comboio.
Ok, pronto, está dentro de um comboio. Beijinhos, Inês, e olha, boa viagem e boa sorte.
Obrigada, Maria. Eu para a semana mando mensagem.
Manda.
Falamos desde Sevilha, está bem?
Sim, beijinhos, boa viagem. Beijinho, tchau. Maria. Foi uma chamada muito atribulada. Eu espero que quem... Se vocês têm ansiedade, se padecem de alguma inquietação que vos tire qualidade de vida, procurem ajuda. Eu ainda no outro dia, por acaso, partilhei no meu Instagram, não sei se viram, várias linhas e várias, não são só linhas, porque também pode ser presencial, mas várias terapias, vá, a preços acessíveis. Portanto, eu sei que há muita cena do mas terapia é caro, e às vezes é. Às vezes é caro. Mas há outras soluções, portanto, pesquisem sobre isso. E se calhar vão arranjar, porque se estiverem a sentir-se mesmo super sobrecarregados com tudo, e se for tudo muito para vocês, acho mesmo que precisam de ajuda. Eu sempre que preciso, procuro também. E digo sem medos. Beijinhos, espero que estejam bem, espero que fiquem bem, e até à próxima semana. Tchau! Enquanto não tenho um podcast.